muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Literacia da Mídia, um programa que é dedicado ao debate sobre o mundo dos jornalistas, o mundo do jornalismo, pensando aqui os bastidores do mercado da imprensa e temas relacionados à nossa profissão. Eu sou o Guilherme Carvalho, sou professor do Centro Universitário Internacional Nitre, coordenador do curso, minha área de formação em jornalismo. E estou aqui apresentando, então, Literacia da Mídia, que é um programa produzido pelo curso de jornalismo da Uninter, em parceria com a Central de Notícias Uninter. A exibição ocorre no canal do YouTube do curso de jornalismo, no Facebook da Rádio Uninter e também para televisão pela TV Profissão, pela ISTV e pela RMC-TV. Você que está acompanhando o nosso bate-papo de hoje pode participar do programa enviando as suas perguntas, comentários pelo chat do YouTube, youtube.com/jornalismouninter. Você pode registrar sua participação lá e, eventualmente, a gente vai trazer algumas das perguntas, dos comentários, das participações aqui para serem registradas aqui durante o nosso programa. O Literacia da Mídia é exibido ao vivo, às quartas-feiras, das 18 às 18h50. E hoje nós vamos tratar aqui de jornalismo e literatura. Matemática bastante interessante, pensando aí os limites entre a ficção, a não ficção. E eu estou aqui acompanhado hoje para me ajudar nesse bate-papo aqui do meu colega, o professor Eugênio Vinci de Moraes, que está aqui conosco também. Tudo bem, Eugênio? Como vai? Tudo certinho?
Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui participar pela primeira vez do Literácia da Mídia.
Muito bem, muito bem. Literacia que tem a ver com alfabetização, letramento, né, Eugênio? Sempre com essa proposta de debater o jornalismo de forma pública e no sentido de ajudar as pessoas a pensar também o próprio jornalismo, de modo que a gente possa formar um público mais também mais preparado para entender, para consumir jornalismo e, sobretudo, os nossos alunos, né, os nossos estudantes de jornalismo do curso.
É fundamental, né, esse letramento jornalístico, né, se é que podemos chamar assim, numa sociedade como a nossa, que vive aí rodeada, né, de informação, né, e de contra-informação, digamos assim. Então é um papel fundamental, né, de fato, o letramento jornalístico, e esse programa, né, tenta ajudar nisso, né, Guilherme? Tenta
É isso
discutir as
aí.
questões aí, ajudar nossos alunos e alunas aí a enfrentar esse mundo novo aí, esse velho novo mundo aí, né, que nós
Isso
estamos
aí.
vivendo hoje.
Muito bem, e para conversar conosco aqui, nós temos a grande honra de contar com a participação do Roberto Nicolato, que foi professor da Uninter, professor de jornalismo da Uninter, é escritor, jornalista, está aqui conosco hoje. Roberto Nicolato, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Eugênio. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer muito grande estar com vocês de novo, né? Meus antigos colegas da Uninter, participar do Literacia da Mídia. É muito bom falar com vocês, falar com os alunos e com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Estou muito feliz por estar aqui com vocês dois aí.
Bom,
Muito bom.
o Nicolato foi nosso colega, como ele mesmo disse, né? Foi por muitos anos, né, Nicolato? Depois o Nicolato se aposentou e foi aí se dedicar aí à literatura, né, Nicolato? E também acho que se dedica ainda ao jornalismo aí. Você vai contar isso um pouco para a gente também, se isso está, né? Se você está ainda em atividade jornalística, né? O Nicolato, né, antes de começar a discussão, o debate, acabou de lançar o seu quarto livro, né, Nicolato? Se não
Sim,
estou enganado,
é o
né?
quarto livro, terceiro romance, quarto livro, isso.
Terceiro romance, O Pacto, né? Você já escreveu aí A Caminhada, O Homem Sem Passado, não é? Do Outro Lado da Rua, pela Cotter, né? Que é uma editora aqui de Curitiba, do Salve, o nosso amigo comum aqui, não é?
Que você
E
me apresentou, né?
que eu te apresentei,
Você,
agora você
sim,
eu que
muito
apresentei o
bom.
Salve, né? Foi uma parceria que deu
Deu
resultado,
certo?
né? Felizmente, não é?
Claro, ótimo.
Depois você lançou o livro de poesia O Pequeno Tratado do Amor, não é? Que o Luiz Rufato, escritor mineiro de Guatacazes, elogiou muito, né? Numa live que eu tive o prazer de assistir isso com vocês dois, aí depois, não ao vivo, mas depois assisti. E agora O Pacto, não é? Eu queria, antes de começar a discussão, que você contasse um pouco a história desse livro, como você conseguiu, porque foi através de da Lei Aldir Blanc, se eu não estou enganado, né, de um concurso e tal. Conta um pouco para nós aí a história desse quarto romance seu, Pacto, aí, que passa parte dele pelo período da ditadura militar, não é? E depois já no período democrático, no final aí, quando o livro se encerra, né, no tempo do livro, nos anos 2000. Né?
Isso. Eugênio, é o seguinte, eu comecei a escrever esse livro em 1996, mas um livro assim que ele ficou muito tempo, eu fiquei muito tempo reescrevendo essa obra, sabe? Eu participava de concurso, alguns concursos eu participei também, mandei para editoras, e o livro foi ficando, eu fui publicando os outros livros. E o ano passado surgiu a oportunidade de eu participar desse programa de incentivo à cultura da Lei Aldir Blanc. Então, eu concorri, né, eu escrevi o livro, fiz um projeto, montei toda uma equipe, né, de ilustradores. Tem as ilustrações do Robson Villalba, que é uma artista que as ilustrações são maravilhosas, 8 ilustrações, o projeto da Tapicom, né, e entrei, né, na Lei, né, entrei no concurso na Lei e foi aprovado o projeto, né, e esse projeto foi desenvolvido este ano. E como contrapartida do projeto, eu coloquei algumas coisas que foram as realizações das lives que foram feitas. A primeira, inclusive, é o lançamento do livro, que já aconteceu no final de março. Depois teve uma live com o Narciso e também com o Manfredini sobre a ditadura militar. Eles, né, foram participar efetivamente na luta contra a ditadura. Depois eu fiz mais uma live com alunos de ensino médio e também universitários da UFPR, né? Eu chamei da Uninter, mas teve um problema, a aluna não estava bem disposta, aí acabou não participando. Depois, aí para terminar, eu participei de uma live, eu fiz uma live com o Luiz Rufato, né? Que foi o fechando assim com o Luiz Rufato, o escritor premiado lá, meu conterrâneo da Zona da Mata Mineira, e eu fechei o projeto lá. Quer dizer, o projeto não está fechado, mas e a outra contrapartida é o download gratuito do romance, né? Então você pode acessar ele gratuitamente nas minhas redes sociais. Eu vou continuar ainda agora o mês de maio com, né, postando o livro, para que as pessoas também possam ler o livro. Eu acho que é legal, é importante, até para conhecer o momento da nossa história, para a gente imaginar que isso não possa acontecer novamente, né? Então, esse livro se passa entre os anos de 1976 e 1979, né? Durante o período da ditadura militar. Esse é o período.
Tá. E, bom, agora entrando um pouco no tema, depois a gente volta ao livro, né?
Tá, sim.
Né? Você também é jornalista, você fez sua graduação em Juiz de Fora, né? Que parece ser um pouco o cenário do livro, embora você não nomeie a cidade, né? Mas tudo leva a crer ali que é uma cidade de Minas Gerais, né? Região que você. Você não nasceu em Juiz de Fora, você nasceu na região ali de Guatacu, da Zona Mata Mineira, né? Ali perto do Bar, de Guataquazes, não é isso? Né? E você foi jornalista e depois você fez mestrado e doutorado em literatura, né? Estudando, inclusive, seus temas foram jornalismo literário, né? A literatura da década de 70, depois você estudou também João do Rio, não é?
E o Dalton também. Né? Dissertação, mestrado, no doutorado, certo.
E você usou. Só demarcando aqui, né? Como a gente tem estudantes que são de outros lugares, o Dalton Trevisan, que é curitibano. Sim. E é considerado um dos maiores contistas do Brasil, recebeu vários prêmios, enfim, né, o chamado Vampiro de Curitiba. É um personagem famoso aqui nosso.
Talvez o maior contista vivo, né?
Eu acredito.
Lídia Fagundes Telles, os dois estão disputando ali. Estão já com mais de 90 anos, os dois, né? Enfim. Uhum. Bom, você é jornalista, você é escritor, eu queria que você contasse aqui para os alunos e para o público que está nos assistindo e nos ouvindo, qual a diferença aí que você, né, como ficcionista, né, não estou falando como poeta, né, porque já é uma outra área, como ficcionista e como jornalista, qual a diferença no processo da escrita, né, seja do ponto de vista do planejamento até o final da obra, né, tanto para o jornalista quanto para o escritor, e do ponto de vista da linguagem também, né? Qual é a diferença que você que atua nesses dois, né, universos, quais as diferenças ou até semelhanças que você sente aí nessa escrita, seja jornalística e a literária?
É, o que une as duas coisas é a palavra, né? Você trabalhar com a palavra, né? É o discurso, né? Embora os discursos, os estilos sejam diferentes, a literatura você tem uma possibilidade muito mais ampla, uma coisa mais plural de trabalhar, você tem uma criatividade, você pode experimentar mais, jornalismo nem tanto. Mas, assim, essa discussão entre o que é jornalismo e literatura, ela é bem complicada, assim, complicada ao mesmo tempo muito, muito interessante, assim, muito prazerosa da gente estudar. E eu trabalhei como jornalista durante 20 anos e o trabalho jornalístico, ele é um trabalho prazeroso, mas ele tem uma diferença muito grande, porque você tem que estar presente o tempo todo, né? Você tem que fazer as reportagens, né? Você tem tempo para fazer as reportagens, a linguagem é a linguagem mais objetiva, na maioria das vezes, embora eu acho, né, possa, nas grandes reportagens, você possa exercer também a literatura. E agora eu acho, e na literatura o processo é diferente, o processo é outro, então há mais tempo, é um processo, o tempo é muito maior, você lida diferente, lida diferentemente com o tempo, né? Então, assim, eu acho mais fácil fazer jornalismo do que fazer literatura, eu acho, na minha opinião, porque o jornalismo, a literatura é a imaginação, né? Principalmente imaginação, ela é linguagem, mas ela é imaginação, e imaginar não é fácil imaginar, né? Então você tem que, exige muita criatividade, às vezes você não está inspirado, você não as coisas, as histórias não vêm. O jornalismo é a própria realidade, ela já te mostra o caminho, né? Então você vai chegar, você vai retratar aquela realidade. Mas, assim, são dois processos diferentes. Como eu digo, a ficção, você também tem que estar muito concentrado, você tem que ler muito, você tem que criar os personagens, a criação dos personagens exige... Até eu faço muitos desenhos, às vezes, para desenhar, para mostrar o perfil psicológico, social dele, do personagem, né, como pensa. Então, demora, eu acho que um pouco mais assim, a dinâmica é outra. Agora, o jornalismo é diferente. Agora, a gente precisa trabalhar com o tempo, né? Eu gostava muito de trabalhar no... Quando eu fazia matérias para o Caderno G, eu fiz muito também no jornalismo diário, na geral. Às vezes, eu saio um pouquinho antes de começar a matéria para pensar também, porque aí também exige um pouquinho de pensamento, de estruturação, de como vai começar, porque, como a gente sabe, os estudantes sabem, a abertura da matéria é essencial para fisgar o leitor, né, para capturar a atenção do leitor. Se você não consegue ali, você não vai conseguir mais. Então, você tem que mobilizar algumas estratégias. E não só também ali no começo, mas também ao longo do texto, no decorrer da narrativa. E, então, hoje, realmente, eu não estou fazendo jornalismo mais, poderia até fazer, eu gostaria de fazer grandes reportagens, talvez ainda faça algum livro de reportagem, mas a literatura me pegou de jeito agora, sabe? Como eu falei na live do Rufato.
Você não está escrevendo sobre o litoral aí, um livro? No live do Luiz Rufato eu achei que você tinha mencionado. Mas é um livro ficcional ou um livro histórico ou um livro jornalístico esse?
Não, é um livro de ficção. É um livro
ficção. Ficção hoje, também.
Hoje até voltei nele, voltei nele assim, para ler. Eu gostei do livro. Eu estou gostando, acho que gostei dele. Mas ele está na página 20. Ele está na página 20.
Na página 20 já?
Tá. Já está na página 20.
A Aliane Brum, num debate na Flip, ela disse algo interessante, que a diferença entre jornalismo e literatura, eu não estou entrando tanto na questão teórica, né, porque é um pouco, como se diz, complexo, enfim, mas ela disse que quando ela faz jornalismo, ela busca escutar o outro, esvaziar-se para escutar o outro, para poder não se contaminar com seus pontos de vista, para que, né, a sua reportagem ilumine muito mais o outro do que a si mesmo, não que ela, né, não vá aparecer na reportagem. Uhum. E a ficção, ela ouve a si mesma, seus próprios, sim, personagens internos, né? Um pouco que eu senti, sim, no seu livro, né? Uhum. Percebi, sim, até por causa, até pela os ouvintes, os espectadores, eles não sabem, tem três personagens, né? Uhum. Três jovens, né? O Júlio, a Ana e o Gabriel. Né? A Ana é uma mulher feminista, aberta, não é? Uhum. A cabeça mais aberta dos três ali, não é? Estudante também. o que vai virar uma crítica de literária, o Júlio é o antropólogo, né? E o Gabriel é o menino que depois vai virar aí um pecuarista, etc. Né? Eu achei interessante que os três personagens, nenhum dos três é um revolucionário, né?
Não.
Não é?
Não
é?
Não.
Eu achei que parecia com você, assim, um pouco...
Não, é que eu quis... De... Não, é que eu quis, de uma certa forma até...
Sim,
assim...
não estou exagerando, claro.
Mas... Não, eu não sou ativista mesmo. É. Mas, assim, eu tenho minhas posições políticas e tal, ideológicas, mas eu não sou... Mas o que é, Eugênio? É que esse livro, ele não é um livro... Os protagonistas, eles não estão nos grandes centros, eles também não estão nas grandes narrativas. Acho que é isso também, sabe? Porque ele tá numa periferia. E os próprios personagens estão na periferia e o espaço em que se passa o livro também está na periferia dos grandes centros, né? Não é o grande centro. E tanto que o que é
o ativista... pacto seja feito no Rio, né?
É, o pacto é feito no Rio porque é Copacabana, né? Acho que é. Mas o Sávio, que é o grande líder, né? Parece morto na narrativa. Ele sim que é o grande, mas eu realmente, se você percebeu, ele não é muito bem descrito, ele não é. Não há uma não é, ele não é o personagem maior da literatura.
Não.
Eu gosto muito, eu fiquei um pouco mais à margem mesmo. Foi. E assim, e como eu falei com o Fato, esse é o ponto de vista aí, o narrador é um narrador como se o narrador tivesse observado aquela geração ali. Ele estivesse lá presente e estivesse contando de uma forma distanciada. Né? Agora, no momento de agora, quer dizer, foi 90, na década de 90 que eu escrevi, comecei a escrever, mas contando agora uma coisa que aconteceu nos anos 70. Olha, eu vou contar para vocês como aconteceu essa história, como se ele estivesse dizendo isso para o leitor. E eu estava presente, mas eu não sou protagonista. Não é bem isso que ele fala, mas seria mais ou menos nessa linha. Entendeu?
Certo. E uma coisa que...
Deixa eu só registrar aqui rapidamente aqui a participação. Tem bastante gente aqui já comentando, dando boa noite. O Rômulo, Maurício, Auro, Daniela, Ícaro, Guilherme, Estéreo, vou pular aqui, desculpe, gente, não dá para registrar todo mundo. Ana Paula está aqui também. O professor Otacílio, que foi seu colega, né?
Sim,
tá. Colega hoje aqui, mandando um abraço. Enfim, né? Quem mais aqui? O pessoal aqui dizendo de onde que é e tal. Luísa, Daniela, enfim. O Adilson está dizendo aqui que não está encontrando o livro no Kindle. Ele está
escutando.
Na Amazon não ainda, tá.
Não está no Kindle, ele só está nas minhas redes sociais. Se ele for no www.teoriaseprosas.blogspot.com ou então nas minhas redes sociais. Ele vai ver nos posts, lá vai estar.
Então tá aí, Adilson, para achar
linha o livro do tempo
do Nicolato. Nicolato, deixa eu aproveitar então aqui, tentando conectar com uma segunda pergunta que o Eugênio te fez.
Sim.
Você destacou aqui as diferenças, né, entre o jornalismo e a literatura. Eu queria tentar resgatar um pouco com você o que te aproxima, então, na produção de uma obra como essa, tentando entender um pouco da tua ousadia de escrever um livro que se passa num outro período, um período marcado pela censura, pelo autoritarismo, enfim, por uma série de fatores que são de conhecimento comum, né, dos brasileiros de modo geral, diferentemente de outras obras que, quando falaram dessa época, foram escritas naquele período próximo ali, né? Tô me referindo aqui a, por exemplo, 1968, Ano Que Não Terminou, O Que É Esse Companheiro, que são livros escritos no calor da emoção,
sim,
ali.
Sim.
Muito movidos também por ideais, por, enfim, um momento que se exigia também um posicionamento muito claro das pessoas, né?
Contrárias
a essa situação e muito favoráveis ao movimento de democratização do país. Nós estamos vivendo um outro momento agora, um outro período diferente. Mas eu queria que você discutisse um pouquinho com a gente esses desafios que você teve para escrever sobre uma história que se passa nesse outro ambiente, num outro momento, e talvez numa situação desfavorável, se nós considerarmos o contexto político brasileiro. Né? Tema que dificilmente tem sido abordado, até porque gera, de fato, uma polarização muito forte. As pessoas não estão muito dispostas a dialogar sobre questões como essa, sobre contextos como esses, né? Queria que você falasse, então, tentando buscar os aspectos da realidade no teu trabalho.
Na verdade, esse livro não foi feito agora, né, Guilherme? Ele começou em 96. Então ele só foi publicado agora, ele começou em 96, então não foi assim, a minha visão é uma visão dos anos 90 desse livro, né, que a gente vivia no Brasil na época do neoliberalismo. Então eu comecei a escrever esse livro porque eu tinha necessidade de falar da minha juventude. E a juventude também, e juventude estava ligada a essa questão, porque assim, quando eu estudei na universidade, eu estudei de 2000 a 2000, ó, desculpa, de 1980 a 1983. Tanto que eu fiz um recuo no espaço para eu pegar uma época do movimento estudantil que ia de 76 a 79, os 4 anos que os personagens estavam na universidade. Então,
De
mas eu peguei o movimento estudantil.
80 a 83, a gente estava na ditadura ainda, ainda que fosse um período de reabertura, né?
Sim,
Mas ainda
estava.
estava nesse momento, né?
É, a ditadura acabou em 85, então ainda ficou esse momento. É, então eu participei, não, eu não tinha participação no movimento estudantil. Mas eu era simpático, mas não participava, não, nunca fui ativista, como eu disse. Mas assim, então eu só recuei para 76, 79, porque o movimento estudantil tinha ressurgido, acho que em 1975, 76, e ele veio com muita força na sociedade, além das manifestações contra a ditadura, né? Nessa época teve a morte do Vladimir Herzog, né, que apareceu morto, enforcado na cela do Dói-Code, e na verdade ele foi assassinado pela ditadura. Então havia toda uma loucura ali, né? Muita censura, violência, tinha acabado, lógico, as torturas mais de uma forma maior, né? Então assim, esse livro ele foi, hoje eu acho que ele está bem atual, sabe? Porque nós estamos vivendo realmente essa volta, né, desse pensamento a favor da ditadura, de um governo mais autoritário, que é uma coisa completamente, eu acho, né, sem razão de ser, porque a gente sabe o que foi a ditadura, né? O que foi a ditadura, a censura. Nós, como jornalistas, haviam censores dentro dos jornais, não podia publicar matérias, determinadas matérias, né? Muitas pessoas foram torturadas. Então, nesse sentido. Agora, realmente, dos anos, não é um livro no calor dos fatos, né? Como aconteceu. A literatura dos anos 70, ela é muito feita no calor dos fatos, né? Então, a gente tem o Ivan Ângelo, a gente tem o João Antônio, a gente tem o Antônio, do Reflexo do Baile, me ajuda aí, Eugênio, o
Calado,
Reflexo.
Antônio Calado.
Antônio Calado, foi, inclusive, eu fiz o meu doutorado, eu faço uma análise de 3 livros desses autores, de cada um dos livros desses autores, né? Que é o Copacabana, A Festa e Reflexos do Baile, do Antônio Calado. Então, realmente, e eu acho que é uma necessidade hoje de você voltar a esse assunto, né? De você falar de novo da ditadura, para falar para as pessoas novas, inclusive estudantes, né? Como foi? Porque se a gente se, o discurso, se a gente não bater nessa tecla novamente, a gente pode ter, né, de novo uma ditadura nesse país, e a gente não quer isso. Graças a Deus tem muitas pessoas que não querem, né? Eu acho que as instituições estão firmes e fortes aí, protegendo, né, a sociedade, o Estado de Direito. Mas é isso. Então é um livro que foi feito depois, né? E eu acho que ele está muito atual. E eu tinha, na época, eu fiz mais no sentido mesmo de falar da minha infância, e a infância, logicamente, eu teria que falar de ditadura, né? Então foi uma catarse, né? Porque como eu falei para o Fato, quando eu escrevi esse livro, quando eu tinha 30 anos, eu senti saudade da minha juventude, eu comecei a achar que estava. Então eu tive uma crise meio existencial ali. Eu preciso falar disso. Então eu acho que a literatura, às vezes, ela serve como uma catarse, mesmo que a gente não viva aquela realidade, né? Que a memória, na verdade, ela é falseada, né? Mesmo que seja uma memória imaginada, muitas coisas, fatos estão ali, são imaginados, algumas coisas aconteceram mesmo, né? Espaços estão ali, né? Foram os mesmos, mas é bem, bem assim. Eu acho que está
Eu
muito atual.
só fazer um
Oi,
comentário. Você citou os escritores do período, né? O
Gabriel.
Ivan Ângelo, o Calado, tem também o Rubem Fonseca, né, que foi censurado, né? Teve o Feliz Ano Novo que foi censurado,
O
etc.
Zero do Loyola, né?
Zero
Zero
do
do Loyola.
Loyola, né? Só que o interessante do teu livro, e tem outros autores agora que estão aparecendo, tem o Bernardo Kuczynski, que é jornalista também,
Opa,
dos alunos
muito
aí,
bom.
não é, que escreveu o CAC, que também trata da ditadura militar, não é? Também a ditadura militar é o cenário, né? É onde ocorre o romance, como no seu, que isso não é tão não aparece tanto na literatura, né? Assim, agora que está aparecendo como a ditadura militar como personagem, como cenário, o que é bastante interessante, como você disse, porque nós estamos tendo um remake, né? Com a turma do Porão, né? Que é a turma pior, que o Geisel tentou expulsar, que você passa... Você não chega a falar disso lá, mas você fala do Herzog, do Fiel Filho, né? Pacote de Abril, né? Mas é mais as subjetividades, como você disse, que estão ligadas no seu livro, né? Mas hoje, né, a gente está aí com a turma do Porão no poder, né? Que é a turma do Silvio Frota, para quem não conhece, né? O Geisel, né? Tinha um ministro chamado Silvio Frota, que ele teve que demitir porque estava ali cobertando a tortura ali no DOI-COD em São Paulo, né? Sobretudo. E essa turma aí a quem o nosso atual presidente tem, né, possivelmente, ali, simpatia, né? Admiração.
É verdade. Senão, ele abriu o caminho para o Figueiredo, senão nós teríamos uma ditadura, seria pior ainda, né? Já estava a linha dura, seria a linha dura ainda, né?
Exatamente. Tem aqui uma pergunta, acho que da Poliana, não sei se você quer fazer, Guilherme, que eu achei interessante.
Pode.
Ela disse que a Poliana é aluna nossa, né? E acho que a Poliana aumenta, que foi que eu dei aula também, não sei. Ela diz: Nicolato, poderia nos contar o que o jornalismo agrega na sua literatura e vice-versa? Como uma pode contribuir com a outra? Embora você já tenha falado, né? Você poderia dizer assim um pouco como o jornalismo, né, às vezes sente, quando você está escrevendo ficção, onde o jornalismo entra, né? Ou seja, na organização, na pesquisa, ou é na hora de escrever. Como é que funciona isso?
Tem aquela célebre frase, né, do João do Rio, que ele disse se a literatura, se o jornalismo vai contribuir ou não com a literatura, né?
Sim.
No início do século passado, né?
Sim.
E isso é uma discussão também muito, né, que está sempre recorrente. Será que ajuda ou não ajuda? Mas a gente tem muitos escritores, né, que começaram o jornalismo, né, como vários outros aí, puxa, eu não estou lembrando agora a memória de outro, aliás, mas existem vários, né, o Ernest Hemingway, o Gabriel Garcia Marques, George Orwell, tem vários escritores. Qual?
Euclides da Cunha,
são muitos. Até o Machado de Assis escrevia crônicas também, exercia a função. José de Alencar fazia a função de jornalista. Então, nós temos vários escritores que antes de tudo, eram jornalistas. O Jack London também, que eu adoro. Poxa, que
Mas você se sente, quando está escrevendo ficção, o jornalista Nicolato aparece com
eu
força?
Acho que aparece. Você,
como é que funciona isso?
Aparece sim, assim, imagine, Eugênio, eu fiquei 20 anos escrevendo todo dia praticamente. Poxa, então assim, o ato da escrita, e acho assim, o estilo, né, esse estilo mais objetivo, eu tenho um estilo muito objetivo, meu estilo é muito ligeiro. Eu não sei se você percebeu isso, mas então, como é um estilo muito ligeiro, eu tento, dentro de uma certa maneira, trazer um pouco de poesia para os meus textos e trazer também aquela acepção de que a linguagem é o maior número de significados possíveis ali dentro da linguagem, sabe? Tentar abarcar um número, tentar criar uma narrativa que ela englobe mais coisas, que ela tenha um pensamento mais filosófico, tanto que eu trabalho muito com intertextualidade, né? Textualidades. Então, o próprio jornalismo está na minha literatura. Se você pegar no livro Do Outro Lado da Rua, eu cito notícias de rádio, né? São notícias de rádio dentro. Então, assim, e essa parte, essa coisa de fazer, de trabalhar todo dia, isso também, e o próprio conhecimento da realidade, né? Porque eu acho que assim, você como ser humano, profissão, tudo, você conhece a realidade um pouco mais de perto, né?
Agora,
pessoas, a vida, né?
Como escritor, você escreve todo dia num ritmo diferente? Como é que é? Então, o teu ritmo de escrita como escritor ficcionista, ou poeta também, né? Pode entrar aí.
Eu comecei dizendo para vocês que eu estava... Hoje eu sou meio adolescente na questão da literatura. Eu sinto necessidade de escrever, sim, eu sinto prazer de escrever. Eu sinto aquela vontade depois dos 13, 14, 15, 16 anos. Eu acho que, não sei se porque eu só tenho a literatura agora, né, nesse momento, mas eu sinto essa necessidade. Os romances, eu faço vários romances ao mesmo tempo, eu trabalho vários textos e romances ao mesmo tempo, então eles ficam... por isso que, como eu disse na live do Rufato, eu disse que eu estava com essa pandemia, eu acabei fechando 3, 4 romances, né? Porque eu não escrevo assim, eu não sou tão prolífero assim, sabe? Escrever de tanto, mas
você
eu acabei...
Tem um... É, você quando tem um horário para escrever, assim, você
não,
tem...
Não, não tem.
Não?
Ah, eu escrevo de noite, mas eu gosto de escrever mais de noite, assim, eu gosto de escrever mais na madrugada mesmo, até 1h, 2h, não tem lugar para escrever, na cama, no sofá, deitado, em pé, sentado no escritório, então eu não tenho. E romance é uma coisa que você tem que ter concentração um pouco, né? Sem se disciplina, mas concentração. E o personagem vai te chamando, vai te chamando. Eu gosto de anotar, de desenhar, de pensar cada personagem, escrevo à mão, depois que eu escrevo à mão, eu passo para o computador, às vezes escrevo no computador também. Agora, no caso da ficção, da poesia, não, a poesia é mais insight mesmo, é mais assim, são epifanias. E às vezes eu escrevo romance, puxa, um poema, fala aquele poema já sai pronto, eu mudo muita coisa no romance, mas também às vezes tem uns que eu não mudo nada. E aí eu falo, poxa vida, como eu escrevi isso, né? E como veio isso? E, então, assim, eu não tenho poesia, não existe esse sentar, escrever, essa disciplina. Romance um pouco mais, olha, tem necessidade, eu vou lá, eu estou mais concentrado, eu estou com aquele romance, eu vou escrever. Esse da praia, por exemplo, já tem uns 10 anos que eu comecei, eu não terminei, você vê, né? Eu reescrevo muito também. Acho que sou meio igual o Dalton Trevisan nesse sentido, pelo menos nesse sentido, né? Eu reescrevo bastante. Esse, o Pacto, eu reescrevi muito. Tem cenas ali que são atuais, algumas cenas. A ideia é a mesma, né? O ponto de vista é o mesmo, mas eu reescrevi bastante esse livro, sabe?
30 anos assim, escrevendo esse livro, né? Mais ou menos.
E cortando coisas. Esse livro chegou a ter 160 mil caracteres, virou 100 mil, entendeu?
Ótimo. Isso é, alunos estão ouvindo isso, né? Escrever é cortar, né, Nicolau?
É cortar, né? Eu aprendi isso com o Sálvio, né? O Sálvio, no primeiro do outro lado da rua, ele falou, vamos, esse livro tem muita coisa para ser cortada. Ele cortou e falou, vamos cortar bastante coisa aqui. Foi cortado.
Sálvio é o editor.
É, o editor da Cotter. Então, foi muito... Nesse sentido, sim. Então, É bacana pensar assim, que... Mas eu estou agora muito tranquilo lá, então eu tenho tempo para escrever. E eu acho assim também as questões do litoral, né? Esse aqui que eu fiz, que eu escrevi muito lá na praia, né? De contemplação da natureza. Eu gosto muito de natureza também. Eu sou muito cidade, mas eu também gosto de natureza. Às vezes eu estou na natureza, eu quero ir para a cidade. Às vezes eu estou lá, eu quero vir para cá. Essas coisas. Acho que eu sou muito múltiplo também, Eugênio, assim... De interesse, sabe? Muitas as coisas me interessam de uma maneira... Eu não consigo... depois eu vou ter que ficar amarrando as coisas que ficaram lá, as pontas, né? Então, mesmo nesse livro aqui, de poesias, eu tenho poesias que são temáticas diferentes, são ritmos diferentes, que depois eu vou fazer, assim, eu acho que vou fazer livro, 5 livros de... Com questões que eu acho que podem ser aprofundadas e temáticas, e, entendeu? E pegando mesmo um livro e tentando, eu acho que tudo no sentido de ampliar e ao mesmo tempo unir, de criar uma questão uniforme, sabe? Voltar até ao princípio e ao fim, sabe? Então a coisa vai crescendo, mas ao mesmo tempo ela pode se diminuir e tornar-se mais unificada, mais uniforme, entendeu? Mais coesa. Eu acho que é isso. Então é nesse sentido. Eu acho que minha literatura ela meio vai se fragmentando, mas no fundo ela vai chegar a um ponto comum. Isso quando eu tiver uns 90 anos, sei lá, se eu falar, chegar até lá. Né?
Agora, não sei, né? Quem acha que escrever um livro é sentar e numa única sentada sair tudo, não é bem assim, né? Tem todo um processo de revisão desse material, de repensar as ideias, de reler e ver o quanto aquilo faz sentido, né? Quer dizer, um trabalho denso, né? O trabalho de escrever um livro não é uma coisa simples, né?
Esse livro aqui teve muita pesquisa. O livro, esse do Pac, teve muita pesquisa. Então, eu pesquisei muito, pesquisei linguajar, gírias, fiz pesquisa também da época histórica. Então, tem muita coisa, tem muita intertextualidade também das músicas. Se você ver, eu trouxe a música popular, que o livro fala de música, são frases, né? São letras de música, pedaços, fragmentos de música, tentando conectar com os personagens. Tem teatro teatro de rua, tem o teatro do Boal, né? Tem poesia marginal, que também era muito comum, que era comum naquela época, né? Essa poesia fora do mercado. A poesia marginal era a poesia de varal, que você ia para o calçadão, para as ruas, ou vendia aqueles livrinhos, tudo de forma artesanal, o Lemis, que é também dessa época, né? Tem o Cacaso. Então, assim... trazer muita coisa, eu tento trazer muita coisa, assim, sabe, para dentro do meu romance. A própria literatura está no romance. Embora eu acho que esse O Agora da Praia não vai ter literatura no romance, eu acho que vai ser a primeira vez. Eu acho que nisso eu vou tô tomando outro caminho.
É, porque o seu outro livro, O Outro Lado da Rua, se inspirava no conto do Dalton Trevisan, né?
Sim.
Novela para Dario, né? Então, totalmente calcado na literatura. O sujeito estava escrevendo, pediu alguém para escrever o livro para ele, né? Então era extremamente autorreferencial, né? Falando da literatura. E esse também, né? Mas você também pontua, quer dizer, então tem um cenário histórico muito legal nesse livro do Pacto, né? Uhum. Você coloca ali o Pacote de Abril, a morte do Vlado, do Manuel Fiel Filho, a anistia, etc. A questão da Amazônia aparece também.
Sim.
As músicas do Caetano, as músicas do Milton Nascimento.
Tudo,
né? É bem, eu que sou da sua geração, eu me senti completamente à vontade no livro, inclusive na manja, né? Nas gírias tal, que ele usa lá. Tal.
Que bom.
Talvez os nossos alunos seriam. Ou talvez eles tenham que perguntar pra gente.
Eu, como já sou de uma outra geração, né? Esses termos às vezes não fazem muito sentido pra mim.
Talvez vai ser um dicionário de gírias.
A gente vai pôr um dicionário na frente dele, ele vai lendo. Sei, tá certo.
Ô, Nicolau, tem aqui algumas participações aqui, eu queria ler aqui para a gente aqui, o Gilson Leandro perguntando, então, falando aqui de ditadura, né? Em que sentido a ditadura influencia na carreira do jornalista em si, no mundo do jornalismo mundial? Será que tem alguma relação? Será que os jornalistas aí de hoje ainda vivenciam essa experiência de um passado mais autoritário e talvez isso molde muito do que é esse jornalismo que a gente conhece hoje?
Não sei, cara. Assim, eu acho que nós, depois da Constituição de 1988, acho que a gente começou a viver um período democrático, né? Embora muitas questões ainda não tinham sido resolvidas na própria Constituição de 88, mas acho que a gente vive a liberdade. Acho que quem não está querendo isso, eu não sei. Eu sou um cara cria dos anos 70. As minhas ideias são dos anos 70. Eu acho que o jornalismo existe a profissão e existe a pessoa profissão e a pessoa do jornalista, né? Lógico que isso extravasa, né? Se a pessoa é mais de direita, se ela gosta da ditadura ou ela não gosta da ditadura, de alguma maneira, ou ela é, né? E de alguma maneira isso vai extravasar no seu trabalho, né? Mas eu não sei de que maneira a gente pode ir pensar. Mas tem muitas. Tem jornalista que eu acho que acredita que ainda se acha que é importante a volta à ditadura, mas acho que a maioria não. A maioria não. Acho que a maioria dos jornalistas defende os direitos humanos, o fim da censura, o Estado de Direito, né? Espero que sim, né? Espero que seja. Não sei se eu respondi o que ele perguntou.
A Manu Gueiros. Boa noite, gostaria de saber sobre o jornalismo literário no cenário atual da sociedade, como se destacar nessa área do jornalismo. A pergunta da Manu aí, então, pedindo algumas dicas aí para quem é jornalista e quer se aventurar no mundo da literatura ou produção de jornalismo literário. O que você tem a dizer, Nicolato?
Eu acho que às vezes assim, você vai dizer assim, existe alguma revista, tem a revista Piauí, tem algumas revistas que realmente trabalham com jornalismo literário, mas eu vejo jornalismo literário não só como uma forma assim de você, eu vou fazer jornalismo literário, vou trabalhar numa revista essencialmente literária. Eu acho que o jornalismo literário ele vai ajudar você a fazer seus textos, a fazer uma grande reportagem, independente do veículo que você trabalha, mesmo na internet, porque a gente tinha uma perspectiva antes de que as matérias da internet seriam todas lead, sublead, materinhas curtas, né? E a gente está vendo que não, você vê textos enormes na internet, a internet é um espaço para muita coisa, então você pode trabalhar jornalismo literário na internet, né? sem problema nenhum. Eu acho que é bacana. E eu acho que até para a questão de você, ele vai te ajudar na questão da organização, da sua narrativa enquanto texto, né? Trazendo para lá as descrições, pontos de vista, descrição de espaço, do tempo, de como você trabalha a questão do suspense numa narrativa, como você fisga o leitor. Então, assim, assim, sempre isso que quando eu fui professor, eu acho que bati muito nessa tecla de, né, do jornalismo. Tinha de trabalhar com alunos, reportagens do Tom Wolfe, né? Ler do New Journalism e outras também, né? Joel Silveira, grandes reportagens com essa. Eu acho que escrever bem é o importante para qualquer jornalista, né? Então não dá para a gente ficar só naquela questão de ficar só no lead, sublead, na técnica, né? E fazer um jornalismo também humanizado. Né? Aí eu acho que a pergunta da live era assim, né? Diálogo, jornalismo, literatura, para a ética, né? O que significaria para a ética, né? Essa história, essas duas coisas aí. E eu acho que sim, quando você faz jornalismo humanizado, que você trabalha perfil, você trabalha o personagem, né? Dentro de um contexto social, pensando nas questões dos direitos humanos, nas questões voltadas para o bem do estar social, eu acho que aí, e quanto mais você humaniza, você usa elementos, descrições, você usa literatura, elementos, narrativa, acho que isso é importante. Eu acho que o jornalista ele tem que ler, né? Ler bastante, ler literatura, a literatura vai ajudar muito, né? Acho que abre o universo, a literatura traz tudo, ela traz filosofia, ela traz sociologia, ela traz história. Né? E o jornalista precisa ter um conhecimento muito amplo, né? Então, nesse sentido, sim, eu acredito que ajuda bastante.
Só um comentário, dois comentários. Primeiro que tem, você citou a Piauí, né? Mas você tem, por
Sim.
exemplo, a Agência Pública, que tem reportagens muito grandes. Eu li uma sobre o Amazônia, sobre um rio que está sendo destruído pelo garimpo na Amazônia, que
Sim.
começa com um parágrafo completamente literário, né? Com um índiozinho que vai pular no rio e tal. Então, Manu, a menina que perguntou, você vai encontrar na Piauí, mas você encontra também nas grandes reportagens, né? O próprio Mauri Konig, que é nosso professor, que tem reportagens que ele usa os procedimentos literários, né? Na reportagem, a grande reportagem, você tem a reportagem que, vamos dizer, que tem uma linguagem mais objetiva, menos literária, e que esse literário aí é bastante amplo, né? E às vezes pesa demais, eu acho, né? Na construção aí desse campo, né? Às vezes ele fica muito pesado. E a segunda coisa que eu queria dizer aí, para ver se eu vou falar rapidamente, a Eliane Brum também nessa conversa da Ana Flip, tem no YouTube, ela disse que ela faz que o jornalismo geralmente busca, né, o jornalismo mais comum, a história em que o cachorro, né, em que o homem morde o cachorro, né?
É
E
assim.
ela faz o contrário, ela quer escrever sobre, né, o cachorro que morde o homem, ela quer o comum, né, o processo, o evento, quer entrar, aprofundar, né? Que é um pouco que a literatura faz também, né? Só que a literatura é mais livre por causa da ficção, da imaginação, né? Então,
A literatura, eu acredito que a relação da literatura com do jornalismo com o leitor é um pacto ético. Sempre é um pacto ético, né? É busca da verdade, é busca de mostrar a verdade, embora a verdade absoluta não exista, existe uma verdade relativa. Mas é sempre essa busca. E a literatura poderia ser um pacto mais estético, embora a literatura também tenha uma função ética, moral, né? Embora não moralizante, não sei, eu não sou tão nessa desse tipo de literatura. Mas o Jean-Paul Sartre dizia, né, que a literatura ela tem assim, ela tem que estar engajada, tem que estar engajada com as questões do homem, questões sociais da época, tudo. E o jornalismo agora o jornalismo sim, então eu acho assim, as questões, a função da literatura e do jornalismo, elas têm funções um pouco diferentes, mas a linguagem, ela tanto o jornalismo pode se utilizar da literatura como a literatura pode se utilizar do jornalismo, principalmente nesses momentos assim, de repressão, né, de estado de exceção, como aconteceu na ditadura militar, né, na época do Euclides, também de Canudos. Então o jornalismo é chamado, né, para isso. É chamado para isso. Mas o jornalismo está muito na literatura também, né? Se você vê no Moby Dick, você tem descrições jornalísticas enormes, até meio chatas, né? Históricas também. Você tem Das Ilusões Perdidas do Balzac, você tem descrições jornalísticas, você tem. E o pessoal dos anos 70, né?
Sim, a própria linguagem da literatura dos anos 70 para cá, né?
Sim, também. Fonseca
e tal, que é uma linguagem mais enxuta como a sua, né? Quer dizer, vocês têm uma, né? Parágrafos mais curtos, frases mais curtas, etc. Enfim.
O próprio cronismo, né? Também, né? Dialoga muito com a literatura. A gente recebeu aqui na última edição o Zé Carlos Fernandes, por exemplo, que o texto dele é um texto recheado de elementos.
Primoroso.
Né? É, exatamente.
Sim, verdade. As crônicas do José Carlos, fantástico. O Eugênio também é cronista, né? Já li umas duas ou três crônicas, bem bacana.
Sim, Eugênio, é verdade. O Eugênio também tem produzido várias crônicas aí.
É, bacana.
Um que a cada duas semanas está sendo crônica, Eugênio?
Sim, 15 dias eu publico lá no Letra Corrida. Está difícil escrever crônica, né, no momento, porque a crônica, né, ela, em geral, ela é caracterizada por um estilo leve, né? Mais lírico, né? Mais olhar para as coisas que ninguém olha, que ninguém vê.
Sim.
É que a coisa está difícil agora.
Você
vê que vários cronistas estão falando sobre isso, né? O Antônio Prato, outro dia, disse que prometeu que ele ia escrever duas crônicas típicas, ou seja, com esse estilo mais leve, mais humorado, e uma sobre o momento atual, que é trágico, que é, né, violento, que está morrendo milhares de pessoas e tal e tal.
É verdade.
Então, o Pelanda está falando sobre isso também no plural. Né? Uhum. A crônica, ela faz parte do jornalismo literário brasileiro. Né? Ele é fundamental. Para quem quer se entrar nesse campo, a crônica também é fundamental para entender o jornalismo literário.
Passa o endereço, Eugênio, para quem quiser conferir as tuas crônicas.
É letracorrida.org, né? Isso? Deixa eu ver aqui.
Letracorrida.org.
Deixa eu ver se é isso mesmo, porque.
Confirma lá.
Eu mudei. É letracorrida.org. Agora estou pagando. Aí eu consegui. Letracorrida.org.
Isso. Tá legal. Adilson Cassado dizendo aqui: o autor de Teorias do Jornalismo. Lembrando que o Nicolato também escreveu o livro acadêmico, né? Não só...
Eu não sou autor, eu sou organizador, né?
Exatamente, do qual, inclusive, eu participo com um capítulo.
É verdade.
Acho que não conseguiria se livrar da base jornalística nos seus romances. Ele está dizendo aqui que...
Como é que é?
Ele está dizendo que está na tua veia aí o jornalismo. Mesmo nos teus romances, você acaba trazendo aspectos jornalísticos. Ele está comentando aqui, né? Fazendo uma brincadeira aqui com...
Claro.
Poliana Almeida, sofro com esses cortes até hoje nas matérias da faculdade, lembrando dessa necessidade, sobretudo no jornalismo, né, de um texto sintético, né, a questão da objetividade, que são características do texto no jornalismo e que na literatura a gente acaba tendo uma liberdade muito maior. Né? Júlia Nazaré aqui dando boa noite para todo mundo. Gilson Leandro aqui pedindo algumas recomendações de livros que poderiam ajudar no aprofundamento aí desses conhecimentos. Pudesse citar algumas obras que você recomendaria para os estudantes de jornalismo, jornalistas, enfim, Nicolato?
De literatura? Eu gosto muito do Hemingway, Jack London e Hemingway, para quem gosta de jornalismo, mais ligado, são os escritores jornalistas, né? Mas, assim, eu não sei, o que eu recomendaria aqui, os livros reportagem, né? Acho que tem muitos livros, vários livros de reportagem aí. Todos os livros do New Journalism, né? Tom Wolfe, tem Norman Mailer, Truman Capote, A Sangue Frio, né?
Tem a coleção, livros, né, Nicolato, da Companhia das Letras, Jornalismo Literário, né? Tem vários autores, né? Enfim, a Lilian Ross, o John Ash.
Lilian Ross, sim.
Vitalize.
O perfil, o Joy Gold, né? O Segredo Joy Gold.
O Segredo Joy Gold, que é fantástico.
Um perfil enorme do cara. O cara conviveu com esse homenzinho de rua, assim, durante um tempo para escrever esse livro. Então, assim, tem coisas fabulosas aí nessa coleção que o Eugênio está falando aí de jornalismo literário. Vale a pena dar uma olhada, assim. Dele.
George Orwell,
literatura.
George Orwell, né, que tem ficção
e
livros jornalísticos, os dois, né? A companhia, ele fez, entrou em domínio público, né? Então os livros dele, várias editoras estão publicando, né? Tem o Mauri Konig, né?
Os livros do Mauri Konig também são fantásticos. Admirável Mundo Novo, né? Claro. Admirável. Sim. Esse livro é o livro acho que é o livro mais que retrata mais a realidade hoje. Admirável Mundo Novo, né?
Pois é.
Admirável Mundo Novo e o que é, né, um para fazer a crítica ao capitalismo, outro que faz a crítica ao socialismo, que é o
1984.
São dois livros que trazem esse momento de globalização no mundo e tal. O Rômulo Júnior também tinha pedido aqui algumas dicas de livros que poderiam ser indicados aqui também. Deixa eu ver quem mais aqui que está participando da live.
Tem o Jefferson, o Mauri aí.
Mauri Coringa aqui também, colocando Hemingway está entre os melhores.
Ah, sim, eu estou...
Todos os tempos, está colocando aqui. Não esqueçam de Euclides da Cunha, a gente tinha citado.
Ah,
aqui.
Sim, é difícil, mas...
Jefferson Ferro, gosto muito da Luta, do Norman Mailer.
Ah, também. Sim.
A luta é do Cassius Clay com Foreman, né? A luta, não é?
Esse eu não li. Eu li
a luta agora, lá na
O Sonho Americano.
No Zimbábue, né, Jefferson? Uhum.
Tem fantástico. Muitos livros, né, cara? Mia Couto. Agora eu tô lendo Por Quem os Sinos Dobram. Eu tô lendo. Dostoiévski, a literatura, né, que é pesada, clássico. Mas, assim, eu tô lendo Por Quem os Sinos Dobram, eu tô na metade. O livro tem 600 páginas, mas é um livro antifascista também. Eu acho que ele é bem legal, assim. É um livro bem interessante. Esses diálogos são muito rápidos, assim, é muito bom.
Esse livro eu ganhei do Mauri. A gente foi tomar um café um dia, entramos...
Ah, é?
Vimos lá esse livro, assim, super surrado, né? E eu sempre quis ler e não tinha conseguido, tava sem dinheiro. Ele comprou para mim. Não, então eu te dou o livro e tal. E eu comecei a ler nas férias e não consegui terminar ainda, cara. Estou numa frustração aqui.
Jura?
Já passei um pouco da minha tarde para finalizar o livro, porque não dá tempo.
Essa vida tranquila de coordenador aí, você tem muito tempo.
Não dá tempo, cara. Não dá tempo, é bom. Né? Tá lá, tranquilo, só tem casa agora. Mas... Ah, tem o livro também do agora, né, do que é o Torto Arado, né, do Itamar. Eu gostei desse livro, achei legal também, falar da questão dos negros, né, desse resquício de escravidão que existe até hoje no Brasil e conta muito, é muito interessante. Assim,
aqui, essa linha dos novos aí, Nicolás?
Dos novos,
Porto Arado, tem os Supridores, do José Faleiros, lá de Porto Alegre, o Avesso da Pele também, do Tenório, que também é de racismo, é muito legal, e o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que acho que desses quatro aí, que foi o que eu mais gostei, aí, o Marrom e Amarelo também, que são contemporâneos, enfim, bem interessante, uma narrativa mais realista, né, estão todos numa...
O fato também é aquele, Os Verões Tardios, assim, eu li, eu gostei muito desse livro, eu achei assim, muito legal.
O fato ali de crônicas.
Mas é muito bom Verão Tardio, muito bom. O livro
eu
é ótimo.
Vou ler.
Carlos, temos que, infelizmente.
Tem muita coisa para ver, para ler, né, gente? Acho que. Os livros estão mais baratos, tem promoções, assim, às vezes a gente consegue, né? Esse meu livro é de graça, gente. Só
aproveita que não dá para ir pro bar, né?
Vamos ler. Enfim,
graças
a Deus. A Bárbara, que está aqui no apoio aqui, colocou o link também do teu blog lá, Nicolau, para quem tiver interesse. Colocou o letracorrida.org também, que é o blog do Eugênio, também tem as crônicas lá. O Maurício, só lembrando aqui que o Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, é um trabalho resultante, né, do trabalho de correspondência de guerra dele.
Uhum.
O Jefferson Ferro falando aqui.
A
luta entre o Muhammad Ali e o George Foreman em 1974, aquela luta no Zaire.
No Zaire.
É um filme, né? Sobre. Chama-se Ali, inclusive, o filme. Senhores, infelizmente a gente tem que encerrar aqui a nossa conversa de hoje. Já deu nosso tempo aqui, já estourou nosso tempo. Eu queria agradecer muitíssimo a participação aqui do Eugênio, que deu essa qualificada aqui no nosso debate, nas perguntas, nas questões. Eugênio, que é um grande colega, uma pessoa muito querida. Então, Eugênio, meu agradecimento aqui. Você que está debutando no nosso Literacia da Mídia, espero que você volte em outras ocasiões também.
Eu que agradeço o convite, foi um prazer, né, estar aqui com você e rever o Nicolato, né, meu amigo e companheiro aí de muito tempo aqui na Uninter. Obrigado pelo convite.
Eu também agradeço ao Guilherme pelo convite, né, poder falar da minha obra, da minha carreira, de algumas questões aí que eu acho importante para os alunos, né, foi muito bacana. E um abraço a todos e a todas, né, e tamo aí, qualquer coisa, né, e lembra, boa saudade, assim, né, da nossa época aí de professores na Uninter. Tem boas lembranças.
O pessoal, eu comentei nos bastidores aqui antes da gente entrar no ar que quando eu comentei que a gente faria o Literacia da Mídia com o Nicolato, os professores, os nossos colegas que eram dessa época, né, inclusive eu, falaram da saudade que a gente tinha de você, enfim, das conversas, de te encontrar nos corredores.
Nos cafezinhos.
Nos cafezinhos, né?
Na sala dos professores.
Isso. A gente mata um pouco dessa saudade em ocasiões como essa, ou lendo um bom livro escrito por você.
Mas a gente.
Mas o Nicolato vivia ali na salinha do jornalismo, ali no laboratório, né? Onde a gente contava ele, era lá.
Fechava zero. Sim, sim. Na sala de mediação.
Pois é, mas a gente...
Fechou o terceiro, né, Nicolato?
Nós temos um encontro do Teorias do Jornalismo, porque a venda do livro, o dinheiro está sendo colocado numa caixinha para a gente tomar um café, mas não vai dar muita coisa para fazer um jantar, hein? Nós vamos se reunir depois da pandemia para a gente festejar aí.
Combinadíssimo.
Não é mesmo?
Pessoal, agradeço também a vocês que acompanharam esse nosso bate-papo, deixaram aqui os seus comentários. Daqui 15 dias a gente tem uma nova edição do programa. Acompanhem, participem. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.